Olá pessoal, tudo bem? Hugo Ribeiro aqui de novo, tentando aí firmemente manter o compromisso de postar um podcast por semana, um episódio por semana. Hoje vamos falar aí um pouquinho do sétimo mito da segurança, lembrando que a gente tem abordado aí os mitos da segurança do livro do meu amigo Carsten Busch, 101 mitos da segurança. Hoje nós vamos falar um pouquinho do sétimo, que tem o título de A Linguagem Não Importa, a forma que a gente fala as coisas, que a gente comunica em relação à segurança, elas são indiferentes, não têm impacto, são neutras. Então, esse é uma abordagem, essa é uma abordagem aí que o Carsten trouxe, dizendo que isso é um mito. E nós vamos falar um pouquinho aqui, tentar elaborar um pouquinho para ver se a gente concorda com ele ou não, e se isso realmente pode ser visto como um mito ou não, né? Antes de começar, antes de se aprofundar mais aí no que o Carsten disse, eu já queria dizer, deixar claro aqui, né, que é óbvio que a linguagem importa, importa demais, importa, eu diria que mais que tudo, né? Uma vez que a linguagem, que a escrita, a sinalização, a comunicação entre as pessoas é algo vital para que as companhias não só tenham bom desempenho de segurança, mas que existam, né, na verdade. Então, isso é de suma importância, a forma que a gente se comunica, a linguagem, ela é determinante para o sucesso ou insucesso aí das nossas empreitadas. Então, se a gente falar sobre linguagem, sobre comunicação, isso vai estar no centro de qualquer metodologia que vocês queiram discutir. Se a gente for falar um pouquinho aqui até do behaviorismo, né, que sofre bastante ataques aí do pessoal de Nova Visão, ou de queijo suíço, ou de qualquer outra linguagem, né, mesmo para você fazer um BBS, uma observação bem feita, vai depender da forma que você comunica, da forma que você se aproxima da pessoa, da forma que você aborda. Então é óbvio que a linguagem, a forma que a gente coloca as palavras e as comunicações, elas são determinantes aí para o sucesso das nossas empreitadas, né? E muitas das vezes, pessoal, não é nem o que é dito, mas é como isso é dito. Então, se a gente for pensar na forma que a gente comunica, talvez isso tenha importância igual ou até maior do que aquilo que a gente está tentando comunicar. Então, a forma que você diz algo, ela pode abrir ou fechar portas aí definitivamente, né? Tem gente que vocês vão se identificar com esse exemplo. Tem gente que você nunca ouviu a pessoa falando, né? Você nunca. Melhor, você nunca se comunicou diretamente com aquela pessoa, mas você observou aquela pessoa se comunicando, se dirigindo a alguém de uma forma menos respeitosa, ou uma forma muito dura, uma forma abrupta, né, uma forma grosseira, e aquilo já cria em você uma situação de repulsa, né? Então você já cria uma imagem daquela pessoa que é muito difícil de reverter no futuro, né? Então, também acontece às vezes de você falar depois de algum tempo, conhecendo a pessoa, se aproximando mais, você dizer: "Ah, pô, eu tinha uma diferença com você por causa de algumas vezes que eu vi você fazer isso, aquilo, ou eu não te conhecia suficiente, agora que eu passei a conhecer, me identifico com você, a gente é grandes amigos, eu tinha diferenças", né? E isso se resolveu assim depois que a pessoa teve a oportunidade de se transformar ou de se mostrar mais para você, né? Então, isso é um ponto que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Não é só o que é dito, mas a forma como as coisas são ditas, a forma que as palavras são enquadradas, elas têm uma importância muito grande. Não é à toa que eu sou um dos grandes defensores aí, né, das novas visões, de ser mais empático, de trazer os trabalhadores como solução e não como problema sempre. E uma das marcas dessa nova abordagem é que, ao invés de você perguntar o porquê das coisas, né, a gente pergunta como, né? Isso tem uma ideia por trás aí que é muito clara para quem ainda não entendeu, que é de não focar na responsabilização das pessoas, né? Então, quando eu pergunto como isso aconteceu, se a gente trouxer para um exemplo mais cotidiano, né, por exemplo, se você, aqueles que têm filhos ou que têm sobrinhos, crianças aí que interagem, você chega no local lá, sei lá, você chega no cômodo e a criança derrubou algo aí, sei lá, tinta ou a comida inteira no chão, ou fez uma daquelas que as crianças são campeões mundiais em fazer, né? Ou a criança não está mais no cenário e a bagunça está lá feita, né? Primeira coisa que você fala é: quem que fez isso aqui, né? Quem que fez essa besteira? Quem que foi abençoado, né? Assim, para ser bem sutil, né? Quando na verdade a gente deveria perguntar: o que que aconteceu aqui? Né? Então, como que aconteceu isso? Me conta, me fala mais. Quando você chega e fala: quem que fez essa besteira, né? Quem que acabou com tudo aqui? Você já cria uma sensação ali de insegurança nas pessoas, até na própria criança, para que ela possa falar, criar confiança em você, né? Isso é um ponto marcante aí, porque sem confiança todos nós sabemos que sistema nenhum subsiste. Então, pensem bastante aí em como vocês vão enquadrar as palavras, em como vocês vão colocá-las, em como vocês vão abordar as pessoas, né? O Eric Ronagel. Ele fala também bastante disso, né, em como você enxergar o lado bom das coisas, em como você focar naquilo que deu certo, né? E o Edgar Schein também tem até uma participação minha no programa com a Juliana Blake, a maioria de vocês conhece, que eu falei um pouquinho sobre isso, né, sobre comunicação e sobre empatia, né? E às vezes, quando você se dirige a alguém já com uma certeza, já com uma resposta, né, você não dá a oportunidade da pessoa falar o que sabe, você chega e já traz uma conclusão, isso atrapalha bastante a comunicação, né? Simplesmente não pelo que você disse, mas por como você disse. Isso tem que ficar bem claro aí para vocês. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é como a gente redefine as palavras. Então, escolher melhor as palavras. Por exemplo, a gente tem a ideia de trazer o tema investigação de acidente, né? Uma vez eu cheguei em casa, meu filho era pequeno assim, e eu cheguei um pouco tarde assim, bem tarde, eu diria, né? E minha esposa falou: o que foi? Aconteceu algum problema? O que aconteceu? Tal. E aí eu falei: pô, tava numa investigação, né? E aí meu filho assim: pô, investigação, o que que aconteceu, papai? A polícia pegou você? Teve algum problema com a polícia, né? Se cometeu algum delito, coisa assim e tal. E a criança falou aquilo na maior naturalidade, né? Porque tudo que ela ouve, todas as vezes que ela ouviu a palavra investigação, estava atrelada a um crime, a um desvio, né? A maioria das vezes crime mesmo, assim, tem uma conotação criminal. Então acho que a gente tem que tentar desvincular essas coisas, porque se você não está numa cena de investigação, né, e você está ali para colaborar, você já se sente intimidado. Você vai fazer o que for possível ali para se evadir daquele local com a maior brevidade possível, para se ver livre daquela situação que é constrangedora, de você estar sendo inquirido ali como se fosse uma situação mesmo de policiamento. Então, se a gente puder trocar por análise de acidente, a nova visão traz aí grupos de aprendizagem, né, os learning teams. Então, façam esse exercício de identificar palavras, frases, sentenças, ideias que possam trazer constrangimento às pessoas. Isso também vai ajudar numa melhor comunicação com os times de vocês, né? O outro ponto é falar uma coisa querendo dizer outra. Isso acontece demais na área da segurança, vocês não têm nem noção de quão comum isso é. Por exemplo, quando a gente fala: ah, todo acidente é evitável, né? Todo acidente pode ser evitado, nenhum acidente é impossível de ser evitado. No fundo do coração, quem está dizendo isso quer dizer que alguns acidentes, né, algum tipo de acidente, ou alguns tipos de acidentes são evitáveis, né? Na verdade, a pessoa não quer dizer todos, mas diz, né? E aí fica aquela coisa de coisa pequena, de acidente pequeno, eventos com muito potencial de aprendizagem, serem omitidos porque as pessoas falam: pô, eu acho que era evitável, a empresa vai me responsabilizar por isso, vai me culpar por isso, porque eu deveria ter evitado. Os profissionais de segurança também se sentem aí constrangidos, porque ficam com aquela ideia de que nada pode acontecer, tudo é evitável. Se teve qualquer coisinha, a falha foi minha, foi do meu time. Então, se as pessoas puderem não saber, é melhor para todo mundo. Até que algo muito grande acontece porque a gente não trabalhou coisas pequenas. Então, por que não dizer que todo evento tem oportunidade de aprendizado, né? Alguns tipos de eventos são evitáveis, ou quase todos e tal. Então, repensar a forma que a gente vai colocar essas coisas é muito importante, né? Isso aqui a gente não tolera de jeito nenhum, é intolerável, né? Até que acontece com alguém que você adora, que você sabe que é bom profissional, que você tem planos para aquela pessoa e você fica numa situação de, pô, eu demito, mas vou perder muito, eu revejo a regra, eu desdigo aquilo que era intolerável aqui, passou a ser. Então, muito cuidado, porque às vezes é que nem a gente brinca com auditoria, né? A gente responde só o que é perguntado, né? Então, no, na questão da comunicação, é um pouco disso também, assim. Toda vez que você cria regras ali muito, muito estritas, você zera o seu potencial de flexibilidade. E a segurança não é uma ciência exata, né? Ela tem que ser construída ali em tempo real, ela tem que ser construída minuto a minuto, segundo a segundo ali, para que possa funcionar, e a gente não ganha nada com esses engessamentos, vamos dizer assim. Tem alguns também que a gente pode dizer aqui, algumas linguagens que matam a comunicação, encerram a comunicação. Já falei de uma, recomendo aqui o Humble Inquiry, do Edgar Schein, que ele fala um pouco disso, né? Então, são aquelas perguntas fechadas, aquelas ideias que você traz já concluídas, que você não dá espaço para a pessoa falar, né? Você não dá espaço para a pessoa desenvolver ideias. Então, isso é um communication killer aí, um matador de comunicação. Você chega, você fala o que você quer, né? Você já dá a conclusão, você já sabe de tudo e ninguém tem oportunidade de falar nada, e aí você acabou matando a comunicação. Então, fica bastante atento a isso. Um outro ponto é quando a pessoa fala: não, eu sei o que você está falando, já passei por isso, eu sei como é que é. Então, na verdade, a pessoa está falando: cara, para de falar, né? Não aguento mais. Então, eu te entendo, né? Mas a pessoa, na verdade, não está te ouvindo, ela quer se ver livre ali, né? Tem muito essa coisa de que, ah, minha porta está sempre aberta, né? Mas a gente prefere que os ouvidos também, né? Então, às vezes a porta está aberta ali, mas tem uma intimidação, um ambiente intimidatório que evita das pessoas se aproximarem. Então, os bons líderes, eles nem precisam fazer esse discurso, porque no dia a dia, no comportamento deles, eles deixam claro que as portas deles estão abertas aí para que possam receber notícias boas e ruins. Eu sempre tive muita sorte, agradeço a Deus por isso, de ter trabalhado sempre com gente muito acessível, muito compreensiva e muito boa de trato, assim, de pessoas com berço, vamos dizer assim, né? Estou fazendo aqui uma confissão. Outra coisa que atrapalha muito é o uso de jargão. Então, às vezes, a gente esquece que as outras áreas não têm obrigação de saber nossas siglas, né? A nossa área de segurança tem muita sigla. Então, ficar atento a isso, né? Falar HS, EHS, MAS, SMA, e por aí vai, né? Então, SMS. Então, SMS pode ser, por exemplo, as mensagens de texto aí, né, para outras pessoas que não são familiarizadas. Falar difícil, PGR, PCMSA, PCMAT. Então, as pessoas não têm obrigação de saber. Se a gente puder fazer uma comunicação simples, né? Se eu não me engano, o Albert Einstein disse uma vez que se você não se faz entender, o problema está em você, né? Não em quem não entendeu. Você foi incompetente em comunicar aquilo que você sabe. Você sabe, você está tentando passar para alguém. Se a pessoa não entende, o problema está com você, porque você sabe, a pessoa não sabe. Então, você está falhando em transmitir isso. Lógico que é de modo geral, né? Não é regra, né? E para concluir, eu queria pedir para vocês aqui deixar uma reflexão para que vocês pensem muito bem sobre como vocês vão dizer as coisas, né? Voltando lá no passado, do que a gente comentou aqui anteriormente, né? Eu sempre brinco com o pessoal que trabalha comigo que tem coisas que eles fazem por mim ou que eu faço por eles só porque são eles, né? Então, às vezes uma facilidade que você oferece, um caminho que você poderia ficar indiferente, que para você não mudaria nada, mas que para a pessoa dificultaria muito, né? Mas que você resolve facilitar porque você conhece aquela pessoa, você tem um relacionamento e você faz só porque é aquela pessoa. Para qualquer outro você não faria, deixaria, né, como diz o ditado, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Você deixaria a burocracia tomar conta, né, e as coisas. Você não estaria errado em não facilitar a vida da pessoa, né? Só dizendo muito claramente. E o oposto também, né? Você tem coisas que você não faz só porque é para aquela pessoa. Você poderia fazer as coisas ali, causar um prejuízo dentro daquilo que é a normalidade, né? E você fala, cara, eu fiz o que o procedimento manda, infelizmente, não posso fazer nada, tal, tal, tal. Então, que vocês tenham muita atenção nessa construção de diálogo, nesse uso de linguagem, para que vocês possam manter as pontes construídas aí, e os acessos livres, a capilaridade alta, porque no fim do dia nossa área é feita de relacionamento, de bons relacionamentos. Então ninguém precisa de um dificultador, de um complicador gratuito, já que a gente já tem problemas reais para enfrentar todos os dias, o dia todo. Era isso para hoje, pessoal. Sétimo mito entregue aí. Um grande abraço para vocês, uma boa semana. Se puderem, se gostarem, compartilhem aí, façam essa mensagem rodar para que a gente possa enriquecer o debate. Mandem mensagens aí, comentem. Quiserem lá mandar mensagem, eu tenho usado mais o LinkedIn e o Instagram. Então, fiquem à vontade para me procurar lá e discutir esse episódio. Um grande abraço, fiquem com Deus e para hoje era isso.